o euro. Mas tudo isso um reflexo de expectativas mais positivas em relação à macroeconomia devido ao arrefecimento dos conflitos geopolíticos.
Opa, falou bonito agora, hein, professor?
É isso aí, é isso aí.
Valeu, Gani, um
valeu.
abraço.
Em meio a toda a discussão sobre o preço dos combustíveis, a gente também traz novidades envolvendo a fiscalização sobre a qualidade dos mesmos. Vocês se lembram, né? No ano passado, David e Diogo teve a operação que descobriu uma porção de falsificação no produto. As pessoas abasteciam achando que iam colocar um tipo de combustível, no fim das contas, acabavam até danificando o carro. E agora surgiu. O cerco está se fechando em termos legais, porque a Câmara aprovou uma mudança na legislação. Explica pra gente que mudança é essa para infrações ligadas à comercialização de combustíveis ali adulterados. Bom dia, bem-vindo.
Alguém está ganhando com isso, né, Beatriz? Bom dia a você e a todos que nos acompanham. A principal mudança é quanto às penalidades, né? As multas, elas vão ficar mais caras. E aí vai ficar na competência da Agência Nacional do Petróleo fazer essas autuações. Como você disse, já não bastava os preços abusivos nos postos de combustíveis, né? Nas distribuidoras, agora tem a questão da adulteração, né, dos combustíveis em geral. O valor das penalidades vai variar de R$ 23.500 a 23 milhões e meio de reais, dependendo da gravidade, com foco para combater, né, essas fraudes aí em todo o país e a comercialização de produtos fora das especificações. E aí, essa variação de penalidade, né, que chega a 23, né, cerca de 23 milhões de reais, por exemplo, a ANP vai fiscalizar a importação de venda de petróleo e derivados fraudados, que poderá ter essa penalidade máxima, essa multa total. O texto, ele cria também a taxa de fiscalização e serviços, a TFS, da ANP, paga por empresas do setor e permite maior acesso da Agência Nacional do Petróleo a informações fiscais para cruzar os dados de produção, venda e estoque. O objetivo desse projeto de lei, de acordo com o relator, o deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, é intensificar essa proteção ao consumidor e aumentar a eficiência da fiscalização pela Agência Nacional do Petróleo. Vamos lembrar aqui que o texto foi aprovado pelo Senado, agora ele vai para a Câmara dos Deputados, depois segue para a sanção presidencial. Aprovado pelo presidente Lula, já passa a valer no mesmo dia. Cine Beatriz.
Muito obrigada, David e Diogo. Aliás, continua aqui com a gente para também trazer informações sobre a ANP, dizendo que não tem risco de falta de combustíveis no país. Isso envolve a questão do conflito no Oriente Médio, os estoques globais e a distribuição, inclusive aqui para o Brasil, que importa bastante combustível. E a Agência Nacional do Petróleo está falando que não temos problemas com desabastecimento. Qual que é o teor e a justificativa, as provas em torno dessa manifestação?
Pois é, a Agência Nacional do Petróleo também está preocupada, assim como o governo federal. E aí a preocupação dela é justamente quanto à falta, né, até mesmo do diesel nessas distribuidoras. Vamos destacar também aqui que o governo está tomando medidas. Ontem mesmo, o vice-presidente Geraldo Alckmin falou, né, sobre a produção independente, o aumento da produção dos biocombustíveis aqui no Brasil. E aí ele fala que o aumento daquela mistura de biocombustível ao diesel deveria aumentar de 15% para 17%. Já a ANP defende esse aumento para 16%. É um aumento gradual, lembrando que essa mistura de 15% está desde agosto do ano passado e a ANP está fazendo um teste desse aumento gradativamente para ajudar não só as distribuidoras, quanto também os postos de combustíveis. É claro que a ANP vai estar em cima disso. Vamos lembrar também aqui, Beatriz, que a própria ANP está durante essa semana fazendo uma consulta pública com o mercado e interessados em geral em relação aos combustíveis, ao preço de referência dos combustíveis, exatamente ao óleo diesel. Então, as pessoas podem participar, claro que cada estado, né, tem um preço diferente e é por isso mesmo que a ANP quer saber do mercado e dos consumidores sobre esse preço de referência para cada estado. É claro que vai passar por uma avaliação da própria ANP para eventuais ajustes dessa medida e o Congresso vai se responsabilizar de avaliar posteriormente. Volto com vocês.
Valeu, David. E o Líbano cobrou da comunidade internacional uma intervenção para deter os repetidos ataques de Israel ao país. Vamos conversar com Eliseu Caetano para entender mais essa camada da história. Conta aí, meu amigo, bem-vindo. Bom dia.
Oi, Cine, muito bom dia novamente para você, para a Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. A gente vem chegando ao vivo direto dos Estados Unidos, 6 horas da manhã, com 17 minutos neste momento, aqui na costa leste do país. Temperatura de momento no sul da Flórida, 20 graus Celsius, previsão de muita chuva para a região para todo o dia de hoje. Como você disse, Cine, o Líbano tem cobrado ao longo das últimas horas e diretamente da comunidade internacional, especialmente ou especificamente dos Estados Unidos e até da própria ONU, a Organização das Nações Unidas, que o auxiliem nessa tentativa de convencer Israel a interromper imediatamente os ataques sobre o Líbano, que nesse momento se concentram majoritariamente no parte sul da capital, Beirute. As autoridades libanesas, inclusive, estão classificando essa ofensiva israelense como uma agressão contínua e já estão alertando para o risco de uma escalada global desse conflito. Esse apelo, como eu disse, foi direcionado no final da noite de ontem, especificamente para o governo dos Estados Unidos, ou seja, Donald Trump e o seu crio lá na Casa Branca, além da ONU, a Organização das Nações Unidas. Alguns países envolvidos nas negociações de paz lá no Oriente Médio, nas negociações desse conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, também foram acionados pelo Líbano. O argumento central do país é que não faz sentido haver esforços diplomáticos na região sem incluir o território libanês. O contexto é de forte escalada militar lá no país. Israel realizou recentemente uma das maiores ondas de ataques contra o Líbano, com cerca de 160 bombardeios em apenas um único dia. Essa, aliás, foi considerada a maior e mais poderosa ofensiva até agora. Aliás, ontem também foi o dia mais letal, com cerca de 250 mortos no Líbano, segundo relatos das agências locais. Desde o início da escalada desse conflito lá no Oriente Médio contra o Irã, que a gente acompanha e tem acompanhado aqui na programação da Jovem Pan, foi no final de fevereiro, pelo menos 1.700 pessoas morreram. O número de feridos já ultrapassa 6 mil. De deslocados, aquelas pessoas que tiveram que deixar as suas casas para tentar sobreviver, entre 1 milhão e 1 milhão e 200 mil pessoas. E isso é gigantesco, porque, se confirmado, corresponde a pelo menos 20% de toda a população do Líbano. E a intensidade dos ataques realmente é grande, é forte. Israel, inclusive, afirma ter atingido mais de 100 alvos em apenas um único dia. Ao longo de todo esse período, mais de 3.500. E todos esses ataques estão ali na parte sul da capital, Beirute, onde fica o Hezbollah, um grupo terrorista que é financiado pelo Irã. A gente vai seguir daqui acompanhando essas e outras notícias importantes do dia. Eu volto ainda ao longo dessa edição do Jornal da Manhã.
Até daqui a pouco, Eliseu Caetano. E agora a nossa pré-sexta-feira tem os destaques e informações da previsão do tempo para a gente saber o que vai acontecer no país e se preparando aos poucos para o fim de semana. Tá chegando aquele frio ou não? Mudou?
Já chegou em algumas áreas do Brasil, Bia. Bom dia para você, bom dia ao Cine, bom dia para você também. O frio já chegou em algumas áreas do Brasil por causa de um sistema de alta pressão atmosférica que impede a formação das nuvens mais carregadas de chuva na região sul do Brasil. Então, depois da passagem daquele ciclone, a gente já tem essa massa de ar frio se aproximando do Rio Grande do Sul. Algumas regiões hoje tiveram já a temperatura mínima na casa dos 8, 9 graus ali no Rio Grande do Sul. Então, já frio é um mesmo indício, já é aquele resquício já desse outono que tá, enfim, já chegou faz tempo, mas está se aproximando muito aos poucos, né? A gente está aos poucos virando essa chave no Brasil. Agora a gente tem uma frente fria. Aquele ciclone extratropical que passou na região sul do Brasil, ele tinha uma frente fria colada a ele, essa frente fria se descolou e passou aqui na região sudeste do Brasil. E é por aqui que ela se encontra hoje, tá? Na altura do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Então, Espírito Santo hoje, Vitória, deve ter os maiores volumes de chuva. Isso porque está muito quente em Vitória. A máxima hoje deve chegar à casa dos 35 graus. Com essa temperatura muito alta e essa frente fria, aquela interação que a gente fala do calor com o ar mais frio chegando, a gente tem pelo menos 50 milímetros em Vitória hoje. Muita atenção. Áreas do Rio de Janeiro até 25 milímetros também. Pode chover forte hoje no Rio. E aí a gente tem zona da Mata Mineira, mais uma vez região de Juiz de Fora, com chance de chuva forte para hoje, até 20 milímetros de chuva. Então, nosso olhar em relação à chuva hoje está concentrado na região sudeste do Brasil. A gente precisa ficar de olho. Aqui em São Paulo não tem previsão de chuva forte, tá? Essa frente fria está mais na altura do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Mas pode sim chover a qualquer hora do dia. Pelo menos 10 milímetros de chuva aqui em São Paulo hoje. Tempo mais fechado por aqui na capital paulista e região metropolitana. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa de risco? A gente observa que as áreas de instabilidade se concentram agora na região sudeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo, assim como eu disse.
Evoluiu rápido, né? Do sul do país já está uma condição mais tranquila.
Isso, e era aquilo que você falava, essa frente fria, esse ciclone ia se afastando, ia subindo, e olha como sobe bem mesmo. Rio de Janeiro e Espírito Santo e áreas da zona da Mata Mineira na rota dos temporais de hoje, é exatamente isso que o nosso mapa de risco mostra, e tem muita chuva em Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso hoje. Ontem em Goiânia choveu mais de 80% do que é esperado para o mês inteiro na região, então Goiânia com vários pontos de alagamentos ontem, hoje a tendência é de menos chuva na região centro-oeste do país, em comparação com ontem, mas pode chover de novo hoje de forma mais pontual e isolada. A gente consegue observar que as áreas do leste e do nordeste, principalmente Recife, que também registrou volumes expressivos de chuva nos últimos dias, essas áreas a chuva também começa a se dissipar da região. E tem chuva onde agora? No Pará, áreas de São Luís, no Maranhão, Piauí e Ceará. Nessas áreas onde chove, é tempo fechado. Eu vou trazer as temperaturas agora para a gente dar uma observada juntos. Olha só, 26 graus aqui na capital paulista. Tendência de temperatura mais baixa, essa frente fria passou por aqui. Até amanhã a temperatura cai ainda mais, mas a gente não tem um frio ainda, tá? Os prognósticos dos meteorologistas mostram que a tendência de frio mesmo é mais para o final do mês de abril e início de maio. É temperatura só mais amena. 28 graus de máxima em BH, 25 graus em Porto Alegre, 28 em Cuiabá e 29 graus em São Luís, no Maranhão. Temperaturas estão mais amenas em boa parte do Brasil hoje. Bia e Cine.
Lembrando que há poucas semanas, Porto Alegre estava registrando 40 quase, 40, de máximo.
Exatamente.
Então a gente falar em 25 é uma diferença aí significativa para agora.
Com certeza, os gaúchos estão respirando desse calorão e também da falta de chuva, né, nos últimos dias.
É verdade.
Janeiro foi muito seco na região.
E agora teve chuva forte, né, nos três estados do sul, mas sem transtornos.
Sem grandes transtornos.
Muito obrigada, Paulo. Até daqui a pouco.
Até mais para vocês.
O presidente Davi Alcolumbre afirmou que quer votar vetos presidenciais, entre eles o veto ao PL da dosimetria. Vamos então com a nossa Beatriz Souza, que chega ao Jornal da Manhã. Beatriz, conta pra gente essa movimentação por aí. Bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Evandro. Bom dia, Bia, para todos que estão...
Perdemos a comunicação ali com a nossa Beatriz Souza. Daqui a pouco a gente vai, então, estabelecer novamente o sinal. E aí a gente traz essa informação sobre o fato de o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tentar agora votar o veto do presidente da República ao PL da dosimetria. A gente sabe que esse projeto de lei ele foi bastante defendido pela oposição, exatamente porque favoreceria aqueles que foram condenados nas invasões às sedes dos três poderes no 8 de janeiro, mas que também poderia beneficiar de alguma forma o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então a gente vai acompanhar agora o mais rapidamente possível nas falas do presidente do Senado a possibilidade de derrubar ou não esse veto do presidente da República. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações com a nossa Beatriz.
Enquanto isso, vamos também te atualizar sobre o Partido Rede Sustentabilidade, que recebeu com indignação e surpresa, como classificou a permanência de Marina Silva na legenda. A declaração foi feita em uma nota divulgada pelo partido. Danúbia Braga já tem nessa nota o motivo dessa indignação, dessa surpresa toda. Bom dia, bem-vinda.
Pois é, Bia, bom dia para você, bom dia a todos. No começo da semana a gente falou, né, desse anúncio feito pela ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sobre ficar na sustentabilidade, se colocar ali como pré-candidata ao Senado aqui em São Paulo. Aí a gente trouxe que ela tinha dito ali que estava fazendo, tinha algumas situações dentro do partido, mas que ela tinha escolhido continuar no Rede Sustentabilidade. Aí veio essa nota, esse anúncio por parte do partido, dizendo-se perplexo diante disso. Bom, vamos acompanhar juntos então o que diz essa nota. Olha só, recebemos com indignação e perplexidade a nota em que a deputada Marina Silva anunciou sua permanência na rede. Indignação porque a ministra recusa-se a dialogar com a direção partidária. A nota segue dizendo: perplexidade porque em nenhum momento o partido questionou sua filiação ou sugeriu seu desligamento. As especulações sobre sua saída sempre partiram dela ou de seu grupo, jamais da direção legitimamente eleita. Então, a nota ainda segue falando a respeito de rebater ali também algumas acusações de autoritarismo em que Marina Silva se referia, criticou a atuação também do grupo ligado à ex-ministra como, abre aspas, não atender pretensões pessoais de uma liderança não é autoritarismo, é compromisso com a vida democrática interna. De acordo com o texto ainda, não teve expulsão de integrantes e as recentes saídas não decorreram de nenhuma perseguição. Por fim, ali a Rede Sustentabilidade reafirma o posicionamento político e apoio às candidaturas alinhadas com o campo progressista. A gente, então, tem também ali Marina Silva, que mira essa vaga no Senado aqui por São Paulo. A ex-ministra decidiu permanecer no Rede Sustentabilidade, colocar seu nome à disposição, então, para o Senado aqui por São Paulo. No entanto, agora, depois dessa nota que o partido, a direção do partido se mostra perplexa, a gente precisa acompanhar os próximos passos e até mesmo alguma declaração da ex-ministra. A gente segue de olho. Volto com vocês no estúdio.
Valeu, Danúbia. Quero falar um pouquinho de movimentação política agora, porque em entrevista ao portal Instituto Conhecimento Liberta, o presidente Lula falou sobre o desejo de poder conquistar um quarto mandato. Acompanhe.
Agora, o que eu tenho dito? Para que eu quero um quarto mandato? Para que eu preciso de um quarto mandato? Ou seja, na verdade, eu tenho na cabeça de que é importante que a gente dê um salto de qualidade, porque a gente discute muitos efeitos e não discute a causa. E eu acho que está na hora da gente discutir as causas dos problemas brasileiros para a gente poder mudar.
Olha, depois de declarações dúbias de Lula sobre a candidatura dele, integrantes do mercado financeiro passaram a olhar com certo otimismo a possibilidade de Fernando Haddad substituir o presidente nas eleições deste ano. É o que mostra a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. A fala que colocou em xeque a manutenção de Lula na candidatura foi ao portal ICL Notícias. Ele disse que ainda não decidiu se vai ser candidato. As lideranças do PT e o próprio Haddad já disseram que não há a mínima possibilidade de Lula não concorrer à presidência de 2026. Vamos trazer esse assunto aqui para análise no Jornal da Manhã. Zé Maria Trindade, Lucas Guerreiro conosco hoje. Bom dia para vocês dois. Zé Maria, no ano passado a gente já viu em alguns momentos o Lula ensaiando esse discurso de que talvez não fosse candidato, questões de saúde, de idade, depois voltou a avançar sim com a pré-candidatura, fala que quer um quarto mandato, nos bastidores tem essa incerteza. Afinal de contas, ele vai ser candidato, mas quer deixar uma carta na manga caso as coisas não deem certo? Pode ser essa a leitura? Mais uma vez, bem-vindo.
Me disseram a certa vez que Lula não seria candidato. Aí, em seguida, outra fonte me ligou e falou assim: olha, ele não está muito animado, não, mas a Janja não quer deixar de ser primeira-dama. E quem é que manda, né? Muito bom dia, Bia. Bom dia, sim, é um prazer estar aqui com você. Bom dia, Lucas. E bom dia a você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Olha, um candidato tem que falar que é candidato de uma maneira firme e não vacilar. Não pode dizer que vai perder, nem mesmo no banheiro com a luz apagada e falando sozinho. Não pode vacilar. Um vacilo já significa perda de votos. E é isso que está acontecendo. Os próprios aliados do presidente Lula estão duvidando da força e da vontade dele para ser, de novo, presidente da República. Já está numa situação em que não tem muito mais a fazer. Então, é por isso que ele faz exatamente esse discurso. Dentro do PT, tinha uma grande ala que dizia que o Fernando Haddad deveria ser candidato ou mesmo a vice, para fazer a sucessão do presidente Lula no partido, o líder do partido. Mas aí, entender o seguinte, que Lula estará nas próximas campanhas eleitorais, sempre, ou na chapa ou fora da chapa, como o grande eleitor. E é assim esta eleição. Os dois grandes candidatos, ou os dois grandes eleitores, são Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Estando na chapa ou não, são as duas disputas que tentam roubar as almas de todos nós eleitores. E aí os nomes que estarão na chapa, sabe, não importa muito. Se Fernando Haddad entrar na chapa, vai dar os votos e a popularidade do Lula e também a impopularidade e a rejeição. Da mesma forma, Flávio Bolsonaro entrou e herdou o nome Bolsonaro, isso facilita, mas herdou ali toda a popularidade e a rejeição de Jair Bolsonaro. É assim, a eleição está polarizada, portanto, esta é a situação. Agora, que o Partido dos Trabalhadores tem discutido internamente ali como fica o PT, como fica a esquerda sem um líder como Lula, não tem nenhuma dúvida sobre isso.
Habitante de Medina. Eu quero conversar agora com o nosso Lucas Merreiro. Bom dia, Merreiro. Você entende que essas falas de Lula, colocando em xeque possível candidatura, não confirmei ainda, não dei certeza se serei candidato, ao mesmo tempo que diz que gostaria de ter muito um quarto mandato, e aí o Zé Maria Trindade diz que isso é pressão da primeira-dama, pode ser. E eu quero saber de você, é pressão também das pesquisas eleitorais Lula perceber que há uma competitividade maior do que se esperava de Flávio Bolsonaro nesse momento?
Bom dia, Evandro, Bia, Zé Maria, e um bom dia especial também a todos que nos acompanham nessa segunda edição do Jornal da Manhã. Eu não vou nem esbarrar na questão das fofocas e dos bastidores de Brasília, eu deixo isso pro Zé Maria Trindade, que ele sabe muito mais do que eu. E se ele disse que há uma pressão da Janja aí, olha, eu acredito. Em relação à pressão das pesquisas, aí sim eu consigo falar com um pouco mais de noção. Porque, de fato, se nós acompanharmos as pesquisas, como viemos acompanhando ao longo das últimas semanas aqui no Jornal da Manhã, dá para notar que a situação do governo está muito preocupante mesmo. O Lula, em todos os seus mandatos, ele nunca enfrentou uma rejeição tão alta. Então, há uma possibilidade real e concreta do Lula perder as eleições. E aí entra um fator muito importante. O Lula é uma pessoa vaidosa, o Lula gosta de ser um cara vitorioso, ele se vangloria de ter sido o único político na história do Brasil a ter ganhado 3 eleições à presidência da República. Eu imagino que o Lula, com uma idade já avançada, sem muita energia para entrar numa campanha presidencial que dá muito trabalho e é muito desgastante, né? E considerando também essa reprovação altíssima do governo dele, há sim uma possibilidade gigantesca para que ele não seja o candidato. É claro que ele fica dando essas declarações dúbias, né? Ora falando que quer sair pro quarto mandato, ora dizendo que não tem mais idade, não tá afim, que tem o Haddad e tal. Ele fica dando essas declarações dúbias porque ele quer manter o nome dele forte, né? Até porque se ele escolhe o Haddad para sucedê-lo já agora em 2026, é importante que ele esteja com o máximo de força possível para intensificar a transferência de votos para o Fernando Haddad. Mas o que eu quero dizer com tudo isso nunca foram tão grandes as chances do Lula não ser candidato à presidência da República. Pode ser que todo esse tempo que a gente ficou analisando pesquisas, Flávio e Lula, não seja o resultado final. Pode ser sim que o candidato à presidência seja Fernando Haddad, o candidato à presidência do PT, melhor dizendo.
Valeu, Lucas Merreiro. E 3 coronéis da Polícia Militar de São Paulo serão os responsáveis por julgar o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, suspeito de feminicídio e fraude processual. O David de Tarso está acompanhando essa história, assim como muitas outras aí relacionadas à polícia, e vai trazer informações para a gente agora. Como é que deve acontecer esse julgamento, hein, David? Bem-vindo.
Olá, muito bom dia, Evandro, e a todos que nos acompanham, a Bia. Exatamente isso. Então, esses três coronéis farão a análise para saber se o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto vai ser expulso ou não, vai ter a perda de patente da Polícia Militar. Os três coronéis selecionados, entre eles, tem uma mulher, a Marisa Oliveira, ela que comanda a Zona Leste da capital paulista. Também tem o Adalberto Gil Lima Mendonça, ele que faz parte ali do policiamento de Guarulhos, comanda a região de Guarulhos. Além do Carlos Alexandre Marques, ele que é comandante do COPOM, o Centro de Operações da Polícia Militar, onde são recebidas todas as chamadas. Então eles farão no prazo de 30 dias a análise sobre isso e depois o Tribunal de Justiça Militar vai fazer o julgamento. Mas tudo indica, pelo que eu apurei junto às minhas fontes, que sim, pelas evidências já apresentadas, até mesmo pela prisão do tenente-coronel, já dão indícios de que há elementos suficientes para que ele tenha essa perda de patente, porque a Polícia Militar quer demonstrar que não compactua com qualquer tipo de situação como essa, ainda mais de um crime relacionado ao crescimento, que a gente vê um avanço não só aqui em São Paulo, mas em todo o país. Outra questão também que está sendo tratada é sobre o recebimento da pensão da filha de 7 anos, Gisele Alves Santana. A família estava reivindicando junto ao advogado, né, a defesa da família, que até tem articulado essa expulsão, essa exoneração e perda de patente do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, que é considerado apontado como o principal suspeito de ter assassinado a então companheira. E ela recebeu, a filha recebeu a pensão de forma retroativa. E o advogado de defesa da Gisele, né, da família da Gisele, falou sobre essa questão, o José Vicente Júnior Silva, mas há um descontentamento em relação ao valor pago retroativo referente a 3 meses, e a gente vai acompanhar um trecho da fala agora.
Como é sabido por todos, advogado da família da policial Gisele, dando uma resposta à imprensa, à sociedade, foi confirmado pelo pai da filha da Gisele que foi realizado o depósito no dia de hoje, conforme o Estado havia prometido. E acumulado os 3 meses, segundo informações do banco, o valor total é de R$ 7.100. E uma conta simples dividido por 3 dá aproximadamente 2.100 e poucos reais, longe dos R$ 2.500 esperados. Evidentemente, nós estaremos tomando medidas cabíveis, legais, para que a filha da Gisele tenha, sim, uma aposentadoria digna.
Que é considerado normal, não houve irregularidade quanto a isso. Mas, normalmente, quando militares são presos, eles recebem apenas 1/3 do salário. Apenas, eu disse, mas é proporcional. Se a gente fizer uma comparação, né, como o advogado bem enfatizou ainda há pouco, que a filha da Gisele, referente a 3 meses, vai receber algo em torno de R$ 7.000. E aí, se a gente pegar 1/3 de 21 mil, ele vai receber ainda o retroativo de 3 meses referente à pensão da filha da mulher que ele é apontado como ter assassinado. Então, realmente há essa proporcionalidade e essa conta a ser feita, e a gente segue acompanhando os desdobramentos desse caso. Tem o prazo, então, de 30 dias para que os coronéis façam essa análise, e depois a defesa pode solicitar mais 20 dias, defesa do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, para que possa argumentar ainda mais, e a gente seguirá acompanhando. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, David de Tarso. Sem dúvida, a gente precisa ficar de olho tanto no processo criminal quanto no administrativo. Os dois são punições importantíssimas. O presidente Davi Alcolumbre afirmou que quer votar vetos presidenciais, entre eles o veto de Lula no PL da dosimetria. Eu vou conversar agora com mais uma Beatriz aqui para o nosso time do Jornal da Manhã. Beatriz Souza, ao vivo de Brasília, explica para a gente se tem aí a previsão de quando esse veto deve ser analisado. Bom dia, bem-vinda.
Oi, Bia, bom dia para você. Agora sim. Pois é, Bia, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, não deu a previsão de uma data, mas disse que já está alinhando com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, uma sessão conjunta para poder, então, analisar, votar esse veto presidencial ao PL da dosimetria. Ele, inclusive, disse que quer fazer isso o mais rápido possível e que tem também recebido cobrança por parte de parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que, por se tratar de uma sessão conjunta entre Câmara e Senado, precisa de votos tanto de deputados e também de senadores. Esse projeto de lei, o PL da dosimetria, prevê, em resumo, o seguinte: a redução de penas para os condenados do dia 8 de janeiro, dos atos aqui na Esplanada dos Ministérios, e também para o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, e os demais condenados também por essa tentativa de golpe de Estado. Esse projeto de lei já tinha sido votado no Congresso Nacional, mas foi vetado, ou seja, um veto presidencial do presidente Lula, que considera inadmissível. Ele diz até, inclusive, que é uma tentativa de minimizar esses crimes contra o Estado Democrático de Direito e, por isso, deu esse veto. Agora, os parlamentares, então, podem, então, manter ou derrubar esse veto presidencial. E lembrando que, para fazer a derrubada, é necessário votos de 257 deputados e 41 senadores. Então, os parlamentares da oposição já vinham aí falando que Davi Alcolumbre estaria engavetando alguns requerimentos, pedidos por parte desses parlamentares. Então, essa declaração de Davi Alcolumbre foi vista como um bom sinal, um sinal positivo para esses parlamentares aqui do Congresso, de que fazem oposição ao governo, viu, Bia? A gente vai seguir aqui acompanhando qual vai ser essa data e eu trago os detalhes para vocês. Volto com você no estúdio.
Valeu, Beatriz. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. Ô, Lucas Merreiro, essa votação não é uma simples análise de veto presidencial. É simbólica.
Com certeza, Bia, e a gente está em ano eleitoral, é importante lembrar disso. É claro que os bolsonaristas, eles estão ansiosos para conseguir derrubar esse veto do Lula e garantir que as penas dos presos pelo 8 de janeiro, e especialmente a pena do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, seja severamente diminuída. Entende-se que há uma preocupação por parte do eleitor bolsonarista mais ferrenho que essas pessoas relacionadas ao 8 de janeiro sejam soltas. É uma pauta muito cara para esses políticos específicos e para essa parcela do eleitorado brasileiro. Eu concordo, em certa medida, que essas penas foram muito altas, sobretudo quando a gente está falando do Brasil, um país onde 90% dos homicídios não são solucionados, um país onde políticos e agentes econômicos muito poderosos cometem diversos tipos de crimes e são imediatamente soltos por um despacho, por uma decisão do STF. Então, há um sentido nessa exigência, porque não se vê uma clara proporcionalidade entre os crimes que foram cometidos no 8 de janeiro, e aí cabe ressaltar, foram sim cometidos crimes, e crimes graves. Só que não crimes que merecem penas tão altas, como 14 anos para uma estátua pichada com batom, né? Os bolsonaristas, eles reivindicam muito esse discurso, e com uma certa razão, repito aqui, portanto, esses políticos vão insistir para que os vetos que o Lula fez em relação ao PL da dosimetria sejam derrubados, e fazendo com que, assim, muitos que já cumpriram vários anos de pena e tal, que estavam envolvidos com 8 de janeiro, possam ir para casa, possam ser soltos. De novo, é uma pauta específica da direita bolsonarista mais ferrenha, mas ela ganha muita atração nesse ano eleitoral.
Maria Trindade, e para quem que Davi Alcolumbre vai acenar nessa história? Para a direita, para a oposição ou para o presidente da República?
Pois é, e ele não pode convocar uma sessão do Congresso Nacional sem obrigatoriamente ler o requerimento que cria a CPI mista, né, a CPMI, do caso Banco Master. Se houver a abertura da sessão do Congresso, que é uma reunião, né, no mesmo auditório, que geralmente é o da Câmara, entre Câmara e Senado, ao mesmo tempo presidido, a sessão presidida pelo presidente do Senado. Se houver abertura da sessão, obrigatoriamente tem que ler o requerimento, e aí fica criada a CPI do Banco Master. E até por isso que não há previsão de sessão do Congresso Nacional, né, que é a sessão, repito, das duas casas. Esse é um processo muito complexo, né, que é o grupo que defende o fim de saidinha, o fim de redução de penas, né, entende que as penas no Brasil são pequenas demais e que há um perdão generalizado. Esse mesmo grupo defende agora tudo ao contrário, porque esse processo não acaba nunca. Esse termo aí, transitado em julgado, neste caso, é apenas um termo jurídico distante, porque ninguém concorda que trata-se de uma condenação justa, uma condenação feita pela justiça em termos normais. E é por isso que isso tudo está envolvido nessa política. Dois pontos principais da campanha. O primeiro, sobre a anistia a esse pessoal, né, e também ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e impeachment de ministro do Supremo. Esses dois são temas fortes de campanha.
Obrigada, Zé Maria. Agora, 7 horas e 46 minutos.
Repita.
7h46 da manhã.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Oferecimento Loja 100. Preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho. Ainda bem que tem.
Você sabia que a partir dos 50 anos algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 38 13 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Há Dias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse hadias.com.br e use o cupom JovemPan5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. Há Dias. Seu conforto começa aqui.
Um novo capítulo da sua vida começa agora. Conheça o Nova Viver e Caminhos da Lapa. Seu novo apartamento em um bairro planejado que une mobilidade e qualidade de vida na primeira rua Jardim de São Paulo. Complexo Caminhos da Lapa. Apartamentos de 72 e 105 metros quadrados com duas ou três suítes, terraço integrado e lazer completo em um condomínio clube. Um projeto Tegra é o Bonitoledo Ferrari. Visite o estande na rua Fortunato Ferraz 625 e conheça os dois decorados. Nova Viver e sua nova vida passa por aqui.
O governo do Brasil está do lado do povo de São Paulo com obras do novo PAC para melhorar a vida de todo mundo. Na Via Dutra, no trecho para Guarulhos, a rodovia passa por modernização, com mais pistas e mais segurança. Na Baixada, vem aí o primeiro túnel submerso da América Latina. Investimento do governo do Brasil para ligar Santos ao Guarujá em 5 minutos. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é o governo que está do seu lado. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic
Pan. Para 7h50 em ponto.
Repita.
7 horas e 50 minutos.
Vamos conversar com o nosso correspondente nos Estados Unidos, Eliseu Caetano, porque enquanto no Rio de Janeiro, Rodrigo Viga tem uma novela envolvendo o mandato tampão, nos Estados Unidos, Eliseu Caetano, você também tem uma série com vários episódios e diferentes temporadas envolvendo Donald Trump, que agora fez críticas à OTAN. Explica pra gente.
Exatamente, Bia. O personagem principal desse meu seriado de streaming, que não chega a ser uma novela mexicana, mas que também chama a atenção, segue sendo ele, Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, viu? Muito bom dia novamente para você, para o Cine, para todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. A gente chega ao vivo, direto dos Estados Unidos, 6 horas da manhã com 50 minutos, aqui na costa leste americana. A temperatura neste momento no sul da Flórida, aqui em Miami, 20 graus Celsius. Previsão de muita chuva para o dia de hoje, mas como quem nos acompanha em vídeo consegue perceber nas nossas imagens ao vivo, por enquanto não chove. Agora, lá na capital americana, não tem chuva e a temperatura segue alta, muito alta. Estamos acompanhando diversas frentes de notícias dos Estados Unidos, né? Tem a questão de Cuba, tem a questão com a Venezuela, tem a questão com o Brasil, tem a questão com a Argentina, tem a questão com o Líbano, Irã, e agora vem até a OTAN e a Groenlândia. Volta ao assunto também, viu, Bicine? O presidente dos Estados Unidos voltou a criticar a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, aquela aliança militar, que é mais ou menos o seguinte: mexeu com um, mexeu com todos que fazem parte. Se entrou em guerra contra um, todos vão lá para defender aquele. E aí ele fez uma reunião ontem na Casa Branca com o secretário-geral dessa aliança, o Mark Rutte. E a reunião era para discutir aí a cooperação militar, as questões de segurança global, mas terminou mesmo, foi com declarações públicas e tensas, viu? Trump reforçou uma posição que já vem defendendo há algum tempo, disse que os Estados Unidos carregam a maior parte do custo militar da OTAN, reclamou de vários países europeus, disse que eles não cumprem a meta de investir 2% pelo menos de seus PIBs na defesa, dizem que eles dependem demais da proteção americana e, segundo Trump, isso torna a aliança militar da OTAN injusta para os americanos. Além disso, Donald Trump sugeriu, e novamente, porque a gente já trouxe essa fala dele anteriormente aqui na programação da Jovem Pan, de que os Estados Unidos podem sim, a qualquer momento, reduzir a sua participação militar na Europa e poderiam até mesmo reavaliar o seu compromisso com a OTAN caso os aliados não aumentem os gastos. E aí ele fala sobre a Groenlândia, diz que é um pedaço de gelo mal administrado. Eu volto com vocês no estúdio.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E a cautela volta aos mercados depois da mega euforia de ontem. As bolsas na Europa e aqui em Nova York abriram em queda depois da disparada dessa quarta-feira. O petróleo está subindo 3,5% depois de mergulhar 13% ontem. Aqui em Nova York, nos Estados Unidos, as bolsas estão caindo 0,2%, 0,3%, enquanto na Europa as bolsas estão caindo 0,5% de média, refletindo a volta da aversão a risco. Tá todo mundo desconfiado que o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã é muito frágil e não vai durar. Isso porque ambos os lados estão se acusando de violar o acordo, principalmente depois dos ataques pesados de Israel ao Líbano, que, segundo o Irã, descumpre a cláusula de cessar fogo em todas as frentes do conflito. Estados Unidos e Israel divergem e dizem que o cessar fogo não se estende ao Líbano, colocando em xeque a credibilidade do acordo e mantendo o risco geopolítico elevado. Depois da onda global de alívio ontem, um dia histórico que fez a Bolsa Brasileira bater um novo recorde, um novo touro de ouro, 193.759 pontos, é a nova máxima histórica do Ibovespa B3. O dólar bateu 5,10 ontem. Bom, mas hoje os investidores se acalmam e fazem uma reavaliação mais fria do cenário, que segue tensionado. Por exemplo, gente, o petróleo está perto dos 100 dólares, tá? Tava 70 dólares antes do conflito, ou seja, a inflação vem aí. O índice do dólar até que tá calmo, tá caindo 0,1%, nada demais. O Bitcoin tá 71.400 dólares, o minério de ferro não, caiu 2,5% essa madrugada em Dalian. Aqui nos Estados Unidos, além da geopolítica, o mercado também vai acompanhar a inflação oficial, o PCE, que vai sair já já, e o PIB americano do quarto trimestre. No Brasil, todo mundo de olho nas medidas do governo para atenuar a alta do petróleo, que vão pesar nas contas públicas, e o EWZ, que representa a Bolsa Brasileira aqui em Nova York, já está aberto no pré-mercado, está acompanhando os mercados globais e cai 0,4% agora. Eu sou Pablo, diretamente de Nova York. Bons negócios. Ai, Torinho! Ai!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
E naquela entrevista ao portal Instituto Conhecimento Liberto, o ICL, o presidente avaliou que a oposição tenta consolidar um esquema de ultradireita no país com ataques ao poder judiciário e ao sistema eleitoral. Acompanhe.
Uma tentativa de consolidar um esquema de ultradireita nesse país, que passa por colocar um fim na democracia. Porque eles começam sonhando em fechar a Suprema Corte, sabe? Eles fecham, continuam falando que a urna eletrônica, sabe, permitiu que houvesse fraude, continuam desacreditando em tudo que é instituição que garanta o funcionamento da democracia. Então essa eleição, ela certamente será uma eleição que terá como ponto alto a defesa da democracia ou não democracia.
Vamos conversar com os nossos comentaristas. O Lucas Merreiro está até rindo já. Quando ele começa com essas risadas irônicas, a gente já manda direto para ele para...
Pitadinha aqui.
Exato, é, para jogar aquele temperinho, aquela páprica picante assim na nossa conversa, né, seu Lucas Merreiro? Há necessidade ou uma vontade de se construir uma ultradireita no país, como menciona o presidente da República, Merreiro?
É engraçado, né, Evandro? Até umas décadas atrás, era feio você dizer que certa pessoa era de direita, era mal visto. Então o PT acusava tudo de direita. Aí, com o passar dos anos, uma direita brasileira foi se consolidando, o PT começou a acusar uma extrema-direita. Então tudo virava extrema-direita, para mostrar que eles são mais centrados, que eles estão preocupados com a democracia e tal. Só que aí esse termo meio que ficou batido, porque viram que não tinha extrema-direita coisa nenhuma. E agora ele inventa outro termo, que é a ultra-direita. Daqui a pouco vai ter um outro termo, vai ser a ultra mega suprema master direita que eles têm que combater e tal. Então é engraçado que é isso que restou pro Lula. Como ele não tem nenhum resultado concreto para demonstrar pro eleitor dele, para demonstrar pro cidadão brasileiro, mostrar como ele melhorou o Brasil, como ele de fato entregou todas aquelas promessas miraculosas que ele fez ao longo da campanha de 2022 e tal, ele tem que inventar. E aí ele inventa que há uma grande ameaça à democracia e que somente o PT pode salvar. E aí para isso ele resgata alguns discursos que já estão muito ultrapassados. Não tem absolutamente ninguém falando em fraude nas urnas hoje em dia, não tem ninguém falando em fechar o STF, não tem ninguém falando em intervenção militar, mas o Lula tenta ficar resgatando isso no imaginário popular, numa tentativa desesperada de se colocar como o verdadeiro defensor da democracia. E aí eu acho muito engraçado, porque ele faz toda essa volta e no final diz: ah, essa vai ser uma eleição em que nós teremos que defender muito a democracia e tal. Toda eleição o PT diz isso. Isso não é absolutamente nenhuma novidade. Eis aí o motivo da minha risada.
Zé Maria Trindade, quando Lula fala nessa defesa da democracia e atrela que a ultradireita seria o oposto a isso, a gente precisa lembrar também que ultradireita e ultraesquerda, quando a gente olha para os polos muito aqui extremistas, são muito semelhantes, porque existem ditaduras, países aí que enfrentam poderes extremamente autoritários, de partido único, sem eleições, tanto no espectro da ultradireita quanto da ultraesquerda, né?
Se aproximam muito, né? Ambas são estatizantes, né? Ambas defendem um fechamento. Enfim, isso não é a realidade do Brasil. Eu vou me apegar aqui ao termo que o presidente Lula fala sobre as instituições. Há um tempo atrás, no plenário do Supremo, acompanhando o julgamento, Joaquim Barbosa falou umas palavras muito ásperas e foi repreendido por um colega, ministro do Supremo, dizendo: olha as mesuras, ministro, olha as mesuras. E ele respondeu: para que serviram essas mesuras até hoje? O que essas mesuras deram de bom para o povo brasileiro? O que essas mesuras serviram para engrandecer o Poder Judiciário? Ali, o presidente do Supremo falando assim, eu entendi que as instituições não são seres tão absolutos que não possam ser criticadas. A gente deve e pode criticar as instituições. O presidente Lula fala de um grupo que criticava as instituições como se fosse um crime. Não, nada pode estar acima da lei e da Constituição, nem as instituições.
Rede Jovem Pan.
Olá, 8 horas da manhã.
Repita.
8 em ponto. Horário do segundo cafezinho, Evandro Cine, com a nossa audiência que está aqui com a gente desde as 5.
já passa aquele cafezinho gostoso, um pãozinho de queijo, um pão na chapa com requeijão ou sem, você quem escolhe, vai depender da dieta, mas fique conosco aqui pelas próximas duas horas.
Em depoimento à CPI do crime organizado no Senado, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, nega a responsabilidade do antecessor, Roberto Campos Neto, no escândalo do Banco Master.
Câmara aprova em primeiro turno a PEC que cria piso para gastos com assistência social, com impacto de 36 bilhões de reais aos cofres do governo em 4 anos. A proposta ainda precisa ser votada em segundo turno antes de seguir para o Senado.
E para os destaques de hoje, a gente também conversa com o David Diogo ao vivo de São Paulo, porque tem movimentação, questionamento em torno da tabela do frete. David Diogo.
A Confederação Nacional da Indústria solicita ao STF a suspensão do tabelamento do frete. Segundo a entidade, há inconstitucionalidade na MP.
O Marco Viana, lá de Brasília, vai falar de um encontro de Nicolas Ferreira com Flávio Bolsonaro. Por quê, hein, Marco?
Após desgaste recente com Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira se encontra com Flávio Bolsonaro e o clima é muito claro, bandeira branca.
Seu Caetano, dos Estados Unidos, Donald Trump voltou a falar da Groenlândia, Eliseu?
Exatamente, Bia. Donald Trump volta a criticar a OTAN, fala sobre Irã, disse que as tropas americanas seguirão no Oriente Médio e nos arredores, e também citou até a Groenlândia. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo trazendo todos os detalhes de todas essas polêmicas.
E do Rio de Janeiro, o nosso petroleiro Rodrigo Viga vai trazer informações completas sobre uma decisão da Justiça que derruba o imposto de exportação. Conta aí, meu amigo, e conta tudo.
Já estava em vigor há cerca de um mês para financiar aquele programa de subvenção com o objetivo de amortecer, amenizar os impactos da guerra do Brent sobre os derivados de petróleo aqui dentro. Mas 5 petroleiras estrangeiras de grande porte que atuam aqui no Brasil conseguiram uma liminar na justiça para derrubar essa taxação de 12% sobre a exportação de petróleo produzido aqui e vendido para outros países. Vai dar um fudúncio danado, hein, Cine?
Quando fizemos o imposto provisoriamente de exportação, é porque nós levamos em consideração que havia um lucro exorbitante também por parte da exportação de petróleo no Brasil, porque o mundo com a guerra, o preço do barril do petróleo subiu muito. Por que não contribuir provisoriamente para a gente abaixar o preço do diesel, abaixar o preço da gasolina? Nós fizemos nossa parte, nós tiramos tributos federais.
Esse é o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Por isso que eu disse que ia dar um fudúncio danado. Por quê? Porque com a guerra entre Estados Unidos e Irã, o preço do barril do petróleo do tipo Brent disparou, né? Subiu bastante. Não vou nem analisar os últimos acontecimentos, porque era para ser um cessar-fogo, mas os ataques continuaram no Líbano, na região do Oriente Médio, e aí o barril do petróleo do tipo Brent hoje já está refletindo bastante aquilo que aconteceu nas últimas horas. Mas chegou a baixar para menos de 100 dólares, na casa dos 90 dólares. No mês passado, o governo, por conta dessa disparada do Brent, criou programas de subvenção, redução de impostos, e para financiar esses programas, usou algumas artimanhas, alguns subterfúgios, que segundo especialistas, eram literalmente, nitidamente ilegais e irregulares, como essa taxação de 12% sobre o petróleo produzido aqui no Brasil e exportado para outros países. O IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo, argumenta o seguinte, que com o aumento do Brent, a União, por si só, já vai aumentar demasiadamente a sua receita, a sua arrecadação, através de 2 movimentos, 2 rubricas. Royalties do petróleo e participação especial. Então não havia necessidade de taxar a exportação de petroleiras que atuam aqui no Brasil, incomodadas. Não é a primeira vez que isso acontece, diga-se de passagem, né? Que o governo usa desse subterfúgio, incomodadas com essa taxação, porque o entendimento é que fere contrato, afeta planejamentos e até futuros investimentos por aqui. 5 grandes petroleiras, Shell, Galp, Total, temos ainda a Equinor, entre outras, entraram com uma ação na Justiça e conseguiram essa liminar junto à Justiça Federal, junto ao juiz aqui do Rio de Janeiro, Humberto Sampaio. que alegou, viu, meu caro Cine, que essa taxação tem nitidamente, claramente, fins arrecadatórios. Portanto, é inoportuno diante de todo esse ambiente, todo esse cenário. Segundo cálculos do IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, somente com essa disparada do Brent, o governo brasileiro, a União, vai aumentar a sua arrecadação com royalties e participações especiais em 30 bilhões de reais esse ano. Muito mais do que esses programas de suporte, de subvenção, que vêm sendo anunciados desde o mês passado. O primeiro no mês passado e o segundo mais recentemente com as novas regras valendo a partir desta semana. Portanto, liminar derrubando essa taxação da exportação de petroleiras que atuam aqui no Brasil, graças a uma decisão da Justiça Fluminense, da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Viu, Cine?
Exatamente, Rodrigo Viga. E aí a gente percebe toda aquela imprevisibilidade, né? São medidas que são colocadas para suprir ou para ocupar o espaço de perda de arrecadação, só que acabam parando na justiça e não trazendo resultado algum, como acontece na maioria das vezes. Obrigado, seu Rodrigo Viga. Bom trabalho por aí.
Valeu, Viga. Até já. Vocês se lembram daquela treta que a gente mostrou aqui entre um dos filhos do Bolsonaro, o deputado Nicolas Ferreira? E aí foi para as redes sociais, repercutiu bastante. E agora o deputado federal Nicolas Ferreira está defendendo de novo a união dos nomes da direita junto com Flávio Bolsonaro. O Marco Viana é uma tentativa de livrar as discussões que aconteceram num passado muito recente, né? Bom dia mais uma vez.
É isso mesmo, o objetivo é pacificar bandeira branca. Depois desse momento de desgaste recente, mostramos, acompanhamos aqui todos os detalhes, a sinalização agora é de reaproximação da direita. Um caso, aquele gesto de bandeira branca entre os aliados. O deputado Nicolas Ferreira participou de um evento do PL em Minas Gerais ao lado do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. O tom foi bem claro. Defesa da união do grupo. Durante o encontro, Nicolas disse que todos estão no mesmo time, reforçando que mesmo com as diferenças pontuais, o foco precisa estar em um objetivo maior, que é o fortalecimento da direita para as eleições deste ano. O evento realizado em Minas Gerais também serviu como palco de um discurso mais alinhado entre as lideranças. O objetivo é trazer uma coesão de discurso, de alinhamento, e com a defesa dessa coesão maior e menos exposição de conflitos internos. Flávio Bolsonaro, que tem atuado ali como um articulador nos bastidores, voltou a destacar que brigas públicas acabam enfraquecendo o grupo e dificulta, inclusive, a construção de uma estratégia política mais sólida. Nos bastidores, a avaliação é que esse encontro serviu justamente para reduzir os ruídos e evitar novos episódios de divisão. Há essa grande questão de não somente sanar os problemas que acontecem, mas também prevenir que novas discussões e divisões aconteçam, principalmente nesse momento em que a direita tenta se organizar e ganhar força. E, além disso, há uma preocupação muito clara com a imagem pública do grupo, já que os últimos acontecimentos, desentendimentos, tiveram grande repercussão nas redes sociais. Ou seja, esse encontro em Minas Gerais funciona como um gesto de pacificação, uma espécie de bandeira branca levantada entre as lideranças e eu diria também que até uma reunião de alinhamento interno. Volto com vocês.
Valeu, Marco. Obrigada pelas informações. Vamos jogar esse assunto aqui para análise. José Maria Trindade, Lucas Merreiro, para compor aqui a opinião também sobre essas discussões envolvendo os bastidores na direita. Lucas Merreiro, as declarações de união, de apoio, não podem ser apenas nos corredores. Se a briga foi na internet, é preciso também ir para a internet e dizer: estamos todos, de novo, muito bem reatados.
Com certeza, é isso que eles vão tentar demonstrar. Eles não querem ter uma grande perda política com essa briga perante o público. Precisa haver uma aparência, uma estética de grande união antipetista. Mas a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam na prática. O interesse do Nicolas Ferreira hoje é em desidratar, ou melhor, em espalhar um pouco o poder político que está hoje muito concentrado na família Bolsonaro. Vejam vejam só, o Nicolas Ferreira, ele se construiu com base no bolsonarismo. O Eduardo Bolsonaro, justiça seja feita, foi até Minas Gerais que fez questão de fazer campanha pro Nicolas, para alavancar o Nicolas enquanto figura pública. Só que hoje a relação entre esses dois polos já tá um pouco estremecida, porque o Nicolas começou a crescer demais, começou a ganhar muita popularidade e muita influência, e agora quer o quinhão dele de poder dentro da direita bolsonarista, se é que dá para chamar de bolsonarista ainda, talvez a gente já esteja falando em uma direita nicolista também, que derivou inicialmente do bolsonarismo. Pois bem, o que acontece é que o Nicolas dá muitas vezes essas alfinetadas, e não apenas isso, não apenas essas alfinetadas em redes sociais, mas a gente sabe, o Nicolas articula para tentar fazer com que o poder concentrado nas mãos da família Bolsonaro seja um pouco... esvaziado. Tanto é que o próprio Nicolas Ferreira se reuniu com a Michelle Bolsonaro algumas vezes para tentar garantir que o candidato da direita fosse Tarcísio Gomes de Freitas. Vejam só, o Nicolas se reuniu com a esposa do Jair Bolsonaro para tentar ir contra o interesse do próprio Jair Bolsonaro e dos filhos dele. Então, não há uma grande união aí onde todos são amigos e tudo mais, é que nesse momento não tem muito o que fazer, eles precisam dar uma satisfação pro eleitorado e dizer, olha, nós estamos sim unidos aqui contra a esquerda, mas na prática a gente sabe que essa briga não acabou, na verdade ela acabou de começar.
Zé Maria Trindade, você entende também que essa briga acabou de começar, meu amigo?
Pois é, a política é muito complexa, né? Olha, Cine, ontem numa conversa longa com o Moreira Franco, ex-governador do Rio, ex-ministro, né, que lançou um livro aqui muito importante, né, A Política como Destino, uma organização da socióloga Aspar.